Olá, o meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja artesanal. Nascido em Setúbal, passado para Dois Corvos e pelo meio ainda criou um hotel. Hoje temos como convidado o Jorge Fortuna Tomé, o head brewer da Moerslow. Se queres saber como é que isto se diz, fica para ouvir. Tomé, pá, primeiro de tudo, antes de nós começarmos a nossa conversa, quero-te fazer uma pergunta. Estás pronto?
Bora, dá-lhe.
Como é que isto me veio parar a casa, mano?
Opa, foste ao Porto, foste aproveitar a vida.
Pronto, foi fixe, mano, foi altamente, não foi?
Opa, não, foi incrível, foi muito fixe. Foi, epá, em ano pós-pandemia, vá, ano mais normal pós-pandemia, ter um festival sem limitações, epá, sei que depois ainda houve caminha, mas pronto, epá, não estive em caminha, só falo de onde estive. E o Porto, epá, cumpriu as expectativas, foi correr, voltar a casa, entre aspas.
Já vamos falar sobre os festivais, vamos falar sobre o Porto, vamos falar sobre o caminho, que infelizmente não deu para tu ires. Eu tenho a t-shirt da Lovecraft, não é? Eu tinha aqui uma coisa muito fixe que tu me ofereceste, e esta parte eu não, esta não roubei, ou esta não trouxe sem pedir, que é a t-shirt que tu me deste. Muito obrigado, que eu agradeço fundo do coração, mas eu estou demasiado gordo, não me serve. Mas eu prometo que vou-me esforçar para que a próxima vez que estivermos juntos, pelo menos não parecer muito mal a estar com ela vestida. Está bem? Obrigado, meu amigo.
É bom.
Olha, o que é que estás a beber?
Olha, fui ao supermercado, da última vez que tinha cervejas. Que é uma coisa comum nesta casa, Gazebon.
E foste ao supermercado buscar uma Gazebon.
Yeah, basicamente é assim que a cena rola.
Eu estive a ver a conversa que tu tiveste com a Kina agora há 15 dias atrás, salvo erro. Eu não sei muito bem quando é que este episódio vai sair, deve sair agora, nós estamos a gravar, deve sair daqui uma semana e meia depois de nós estarmos a gravar, portanto, temporalmente não vai fazer grande diferença. É assim fácil ir buscar cerveja ao supermercado, não é?
É pá, sim. Isso é fácil.
Aqui, cerveja mesmo.
Yeah, pá. Aqui onde eu moro, pá, as alternativas que eu tenho não são muitas a nível de supermercados, são coisas mais pequenas de bairro, mas mesmo assim consegues ter uma oferta simpática de cerveja. Se agarrar na bicicleta e for 5 minutos para o centro ou um supermercado com uma variedade um bocadinho mais extensa, aí já consegues encontrar coisas ainda mais fixe. Não que isto não seja fixe, mas pronto, isto é normal.
Pois, o problema é esse, isso é normal e para nós aqui não é assim tanto, mas eventualmente lá chegaremos. A questão aqui é, eu se quisesse beber uma cerveja todos os dias, diferente, poderia ir ao supermercado buscar?
Opa, é assim, por ano, por ano. Cerveja... Não.
Num ano não tenho.
Não tens assim tanto. Se variares entre supermercado, talvez, mas não chega a 365 cervejas, não de todo. Claro, pois depende se tens carro, se não tens carro, onde é que fazes as compras. Mas, epá, e depois entramos noutra discussão que é a falsa variedade que existe em supermercados. Tens muita quantidade, mas quando começas a olhar e a perceber as nuances entre os estilos, começas a ver que aquelas 70, 80 garrafas que estão em prateleira, que a malta curto é pôr na internet, tipo, pá, vim ao Luxemburgo, olha para este supermercado, sim, contigo, sim. 120 garrafas. Pá, das 120, esquece, começas a tirar dali a separar o trigo do joio, e acabas com meia dúzia de cervejas que valem a pena.
Não querendo ser mauzinho, também muitas vezes é isso que se passa, mesmo no, nas lojas, algumas lojas, não em Portugal, não é? Mas mesmo em algumas lojas de especialidade, se calhar, é um bocadinho também é isso que se passa, não é? Porque vais ali tentar perceber o que é que difere, e aliás, tu falaste disso com o Aquino, da facilidade com que hoje em dia se colocam cervejas no mercado, que até nem são assim tão diferentes quanto isso, não é?
Não.
Olha,
sim.
Diz. Queres dizer uma coisa?
Não, epá, é só seguir um bocadinho esse segue de as lojas quando falas em quantidade. Há coisas aqui muito giras que são qualidades de ter sítios que promovem a quantidade de cerveja. Dizem, pá, temos mais de 1000 referências em prateleira. E depois tens uma loja com computador também que não fala do número das referências. E é por isso que trabalho de malta.com.tu, que vende cerveja, que é importante também fazer... Passar a transmitir essa confiança às pessoas, que a curadoria é feita e que eu posso ir ao teu espaço e comprar uma garrafa ou uma lata de uma cerveja que se há uma semana que é o que estás a beber.
Sim.
E saber que estou a beber a IPA fresca, enquanto tu vais a um sítio como um supermercado, ou uma garrafeira com 1000 garrafas, ou o que seja, e a probabilidade de apanhares uma IPA que, pá, já deve estar fora do prazo, muito provavelmente, é alta. Pronto.
Pois, a diferença é essa, não é? Eu estou a beber precisamente uma, escolhi esta cerveja de propósito, primeiro porque está fresca, muito fresca, depois porque é da tua terra, já estás a imaginar onde é que vem, depois porque tinha a certeza absoluta que ia ser boa, apesar de nunca a ter bebido, e depois porque tem aqui um lúpulo que eu nunca sequer, nem sabia que existia, aliás, tem dois que eu nem sabia que existiam, também não sou o grande perito em lúpulos, um deles é o Riwaka, neozelandês, o outro é o Nelson Sauvin, que eu já conhecia, não é? Apesar de eu não conseguir perceber muito bem ainda aquelas notas de groselha e de vinho branco, assim, uma coisa do género, que é mais ou menos isso que o Nelson Sauvin traz, até porque acho que o Nelson Sauvin tem uma característica em comum com alguma casta de Sauvignon, não é? Não tenho bem a certeza, mas deve ser por
são
aí.
São crescem na mesma região, basicamente.
Ah, ok. Então não estou muito longe. E depois tenho um outro terceiro lúpulo, que eu já não lembro qual é que é o nome, mas também é um lúpulo neozelandês, e estou a falar, obviamente, da Ophiusa e desta APU, uma Double Dry Hop IPA, que é uma New England IPA, feita com lúpulos exclusivamente neozelandeses. Pá, ainda não. O aroma é tropical ao máximo, não é fantástico. E aqui cítrico. Pô, muito bom. E para esta corzinha, esta. Pô, impecável. É absurdo, é incrível. Nós falamos muitas vezes realmente que há cervejas que são mais caras um bocadinho que a média, mas depois não nos arrependemos nem um bocadinho daquilo que nós gastámos em cada uma destas latas. Olha, não querendo aqui estar a fazer um episódio para a Ofiusa, vou já, porque hoje trata-se do Tomé. Eu trato por Tomé, eu sei que há quem trate por Jorge, outros por Jorge de Tomé. Eu fico Tomé e assim vai ser. E eu gosto, se não te importas.
Deixa o critério de cada um. Pá.
Espetáculo, fixe. Olha, primeira pergunta de todas, pá. Acho que é aquela pergunta que a gente quer que eu faça e que já deve ser ouvido muitas vezes. Como é que se diz o nome dessa cervejeira para onde tu trabalhas? Eu sei que já ouviste isto milhares de vezes, mas...
Eu que digo a malta, não faço ideia, não falo alguma vez, pá. Epá, é qualquer coisa com mosto de hotel. Epá, mas isto sou eu a dizer, estás a ver?
Que eles dizem de forma diferente?
Não, epá, é assim, para os amigos nós temos a piada interna em Portugal, que é a newsletter. Epá, porque o nome era complicado de dizer, então ficou em tom de piada a newsletter. Okay. Agora cá, epá, vou dizendo, às vezes a malta olha para mim, epá, estás a dizer bem, outras vezes riem-se da forma como eu digo. Epá, não sei, eu digo que é amor schlattel, mas é pá, o quão correto isto está, não sei. O holandês não é uma língua muito.
Não é muito fácil. Na bocadinho estava um grupo de holandeses lá na loja antes de vir para aqui e realmente não é fácil perceber. Não é fácil perceber, obviamente que eu não percebo o que eles dizem, mas é de facto, tem uma série de sonoridade que é um bocado confusa e aquilo custa a entrar. Portanto, imagino que também não tenhas tido muitas facilidades. Mas eu sei que aquilo significa algo como chave de fendas, não é?
Sim, é o nosso logo, basicamente.
É, não é? Que é muito giro.
É o copo do céu.
É, a imagem é fantástica, por isso é que eu estou a acordar com
o que eu posso carinho. Dizer da palavra que Sleutel, a segunda parte da palavra, quer dizer chave.
Chave.
Sleutel é chave para o holandês. E Moor Sleutel, Moor em holandês antigo era um calão para mãe, era uma forma de adressar mãe. Ou seja, é basicamente uma chave mãe, é o equivalente à nossa chave inglesa, é uma chave que dá para tudo. Pronto.
Ok,
essa é a ideia por trás do
O que eu investiguei está completamente errado, porque eu pensava que era chave de fendas, mas não é uma chave de fendas, é tipo uma chave mãe, então.
Sim, é para uma chave inglesa, básico.
Ok. E pá, faz ideia porque é que veio esse nome?
Assim, eles são da família toda, pronto, contextualizando, norte da Holanda, tem muita indústria de metal, tem muita engenharia. E o pai dos quatro irmãos, pronto, a empresa foi fundada por quatro irmãos. O pai deles fazia cerveja em casa, como hobby, depois os miúdos agarraram nas panelas, acharam piada aquilo, começaram a fazer umas stouts e assim, umas cenas baradas. E a coisa foi crescendo, e então de piada era a chave, porque eles são os quatro engenheiros de formação. O pai é engenheiro, numa família de engenheiros, pá, começou com um nome de piada, na altura até era de Moor Schlotel, a chave inglesa. Entretanto, o de caiu, por uma questão de simplicidade, que o nome já é complicado o suficiente. O de era demasiado complicado. Então, ano passado tivemos uma ação de rebranding no início do ano e atualizamos o logo, para o que viram agora, e também o nome. Mas foi só isso. É, toda a empresa anda à volta da engenharia. Também faz parte da Mooresletter. Há uma empresa de engenharia ao lado, que é a Zomerdijk Brewing and Engineering, em que produzimos alguns equipamentos para outras cervejeiras, soluções de
Ok, não
abalamento, coisas do
sabia.
género.
E faz parte do
Ou
mesmo
seja,
grupo, é isso? Faz parte do mesmo
é
conjunto
assim.
de proprietários.
Ou seja, basicamente andaste para a família, basicamente estão divididos em dois mais dois. Dois irmãos estão mais focados na parte cervejeira, no negócio da cerveja. Os outros dois estão focados na parte da engenharia, a produzir máquinas. Estás a falar de despolitizadores, coisas assim do género.
E o que é que traz mais cash flow para o negócio? Para o negócio, quer dizer, para o grupo, digamos assim.
Opa, eu não tenho muito essa noção. Se eu tivesse que apostar só de uma perspectiva externa de quem vê as
Externa.
coisas nesse negócio, eu diria-te que cerveja traz-te entrada recorrente, ou seja,
Ok.
estás sempre a mandar a cerveja para fora, todas
Faz
as semanas
sentido, faz
mandas
sentido.
3, 4, 5, 10 paletes, enquanto que o outro lado são paydays grandes, recebes bolos grandes. Claro que há formas de pagamento, essas coisas, de certeza que eu também não faço ideia, mas
Sim, tem a ver um
assumindo
bocadinho
é.
com cash flow também, com a quantidade de dinheiro que entra e sai e toda aquela capacidade que tu tens para fazer face aos teus custos mais regulares, é com a cerveja que se consegue, se calhar, mais certezas e não tanto com
Sim.
pagamentos que podem acontecer ou não de 6 meses ou 9 meses.
Sim, o outro são mais projetos. Por exemplo, nós agora
Exatamente.
tivemos a instalar uma linha para a Iopa, também aqui no norte da Holanda, em Haarlem. Já uma micro cervejeira com alguma dimensão, estamos a falar maior do que qualquer uma em Portugal, por longe, e temos agora a fazer uma instalação de equipamentos para a linha de enlatamento deles. Isto são projetos que demoram 6 meses, 8 meses a
Pois,
desenvolver,
pois.
porque é tudo customizado à necessidade do cliente, mas andamos um pouco pela Europa toda e também Estados Unidos a enviar alguns destes equipamentos por aí fora. Pronto.
Isso entusiasma-te também ou não? Ou é algo que tu não tens grande interesse?
Opa. Pá, a engenharia em si, não sei, tem piada, nunca fui gajo da ciência ou da engenharia, sempre fui mais dos números e das economias e da gestão, e se não fosse a cerveja, pá, nunca tinha tocado em biologia, química, e agora estar mais perto desse mundo por causa da cerveja e agora da engenharia por causa deles, é giro, mas é giro saber,
Claro,
pá,
claro, claro.
não
Saber.
faço entender. Não faço intenções de ir a construir máquinas ou desenvolver máquinas, ou o que é que seja. Isso não.
Como é que é trabalhar para quatro irmãos? Eu sei que dois estão de um lado, dois estão do outro, mas na realidade são os quatro, os donos, não é?
Opa, é muito fixe. Esse é o mais velho dos quatro irmãos, tem 32, 33 anos.
Ah, são novos?
Não sei, seja basicamente da minha idade. O segundo mais velho tem 28, o outro 26, o outro 24. Portanto, estás a ver aquilo.
Ok.
Foi a fornada, está feito. Pronto, até aí foram eficientes como engenheiros que são. Foi para fazer os quatro, fizeram de seguida e ficou o problema arrumado.
Ok.
Opa, é interessante. Se calhar às vezes podes sentir alguma falta de rigor ou alguma facilidade em tomar decisões que deviam ser mais pensadas, porque é uma família e que tens consequências da tua decisão. Por sei lá, vais queixar quem é o teu irmão mais velho, vais queixar a tua mãe. Epá, nesse
Não,
sentido tem piada.
acredito que as ceias de Natal sejam um bocado complicadas às vezes, né?
Epá, eles dão-se bem, têm uma boa separação da vida pessoal com a vida profissional,
Isso é
conseguiram
importante.
arranjar esse equilíbrio e balanço é muito fixe. Epá, claro que às vezes há esses momentos em que é uma família e um toma a decisão sem falar com o outro, porque não é uma empresa, é uma família que cresceu em empresa, mas no final de contas feitas é melhor do que pior.
Mas tens dificuldade em levar a tua avante por ser difícil passar entre decisões de um e do outro. Qual é o teu papel exatamente dentro da empresa? Dentro da empresa não, dentro da cervejeira, melhor dizendo.
Sou o Ed Brewer.
Pois. Mas tu falaste que o teu papel como head brewer não é exatamente aquilo que nós estamos aqui habituados em Portugal. Tem algumas características um bocadinho diferentes. Podes explicar isso um bocadinho
Sim,
melhor?
nós basicamente partimos o que se calhar algumas pessoas veem como head brewer, que é uma posição que é responsável por tudo que engloba a cerveja. Quando a operação chega a uma certa escala, tu precisas de segmentar isso um bocadinho, porque tens necessidades em simultâneo e não consegues dar resposta a tudo. Então, tens uma operação pequena, é fácil estar a desenvolver receitas, é fácil estar a gerir pessoas, é fácil gerir o dia a dia e é fácil gerir o futuro e pensar no futuro. Mas os nossos planos e onde estamos hoje já precisam de uma estrutura um pouco mais elaborada. Então partimos essa fase inicial, pronto, temos o Rob, que é um dos irmãos, que é o chefe de operações, a nível da parte cervejeira, que ele basicamente o que faz, pensa instalação e projeta futuro e vê e aprova basicamente o que está abaixo, ou seja, tudo o que eu lhe mando a nível de receitas, não sei o quê, discutimos, está aprovado, mas ele é que leva o fio condutor, porque lá está, é a empresa dele e ele é que tem que seguir a visão. Abaixo dele estão duas pessoas, que sou eu e um colega norte-americano, o Garner. Eu trato mais da parte criativa, desenvolvimento de receitas,
Fixe.
sourcing de ingredientes,
Fixe.
opa, operações cervejeiras, tudo o que é no dia-a-dia da cerveja, quando se tem que interagir com o tanque, como é que se interage com o tanque, ou seja, como é que o procedimento é feito, e passar isso para o resto da equipa. E na outra parte, o Gardner trabalha mais com a parte administrativa da produção. Criar mapas de produção anuais, olhar para traduzir esses mapas anuais para ações semanais e criar
Fantástico.
um cronograma mensal de o que é que cada tanque tem, o que é que cada pessoa está a fazer por dia, ter uma estrutura organizada. E eu basicamente é pá, ando a provar chás e chocolates
Exatamente, era isso que eu ia
e
dizer. Ou seja,
amêndoas
ele faz o trabalho mais,
torradas.
chato e tu fazes o trabalho mais fixe. Então estás contente, estás feliz.
Sim, é verdade. Epá, preciso ver, tenho que alinhar a minha parte e veia criativa com a visão da empresa, com os produtos que nós pomos para o mercado. Ou seja, se eu quiser fazer uma wheat beer com beterraba e chocolate, porque eu acho que é uma ideia bué da fixe, se calhar
Epá, se calhar vai cair bem.
não vai ao encontro. Pode cair, às vezes temos alguns projetos interessantes, estamos agora a desenvolver um calendário do Advento para este ano, com 24 cervejas nossas.
Fixe.
Se calhar metade delas são exclusivas, quatro das quais são cervejas em barrica que vão ser exclusivas do PEC, algumas
Muito
produzidas só
fixe.
para o PEC. Epá, vai ser um calendário do Advento. Epá, para nível de qualidade é para arrebentar, porque um gajo não é para fazer dinheiro, é mesmo para ganhar status. Basicamente, aqui nesta zona do mundo tens muitos calendários do Advento que são para despachar produto. Mas
Pois.
tens IPAs velhas, tens cervejas baratas, cervejas não alcoólicas, que no calendário do Advento, epá, se calhar não faz muito sentido, dependendo de quem compras, e há muitas. Começa a haver uma certa resistência e desconfiança a calendários do Advento dos
Já estou
últimos
a ver,
anos, porque
já estou a ver.
a malta vê que isto dá volume, então põe as coisas na rua e depois há a luta de preços e diz, epá, isto só custa 80 € venham comprar 24 garrafas por 80 € e depois
Percebo, percebo.
levas esses barretos, está a ver? E
Percebo.
nós queremos fazer uma cena, o pack, nem sei quanto é que custa, uns 160, uma coisa assim, mas epá, é tudo pá, nível super, super alto.
Pois porque sei, algumas marcas têm como princípio que, oh, isto é para oferecer a alguém que nem sequer bebe cerveja, portanto, o gajo paga meio de tostões, o outro fica contente, bebe umas cervejas diferentes e está feito. E já sabe que na altura do Natal, opa, muita gente nem sequer quer pensar em que prendas vai dar, portanto, epá, o gajo gosta de cerveja, vou-lhe oferecer uma caixa de 24 cervejas e está fixe. Pronto. E não é uma caixa de Super Bock, é um bocado diferente e pronto. E siga. Mas de facto isso é prejudicial. Isso é
Sim, nós
muito.
disse agora deu uma oportunidade de criar algumas receitas que se calhar normalmente não iríamos fazer,
Fixe.
para também ter variedade. Não queremos ter sempre as mesmas cervejas nesse calendário, para não ser só stout e IPAs, que é o que
Claro.
fazemos
É, claro.
principalmente. Então estamos a introduzir um estilo ou outro que foge um bocadinho do nosso modus operandi para apimentar um bocado a coisa.
Eu quero falar um bocadinho mais sobre o teu papel dentro da empresa, de Mojo Local. Acho que não estive muito longe, mas primeiro queria-te fazer uma pergunta do público, em particular do Tiago Lopes. Não sei se conheces. Para quem nos está a ouvir, o Tiago Lopes também já trabalhou na Dois Corvos, como tu, também já vamos a essa parte da tua história. Envolve o Luís Figueira, que para quem não conhece também faz parte, ainda faz parte da estrutura da Dois Corvos, um homem excelente, que eu gosto muito. E o Tiago pergunta, eu vou ler: se o Figueira fosse para Mors Lutl, para onde é que tu ias?
Abraço ao Sevier Project. E olha, ia trabalhar Martin a uma merda qualquer só para dar trabalho ao Lopes. Pá, que era uma cena que funcionava espetacular entre nós os dois. Eu tinha ideias inacreditáveis e o Lopes é que as executava todas. Pá, isto estás a ver, há sempre aqui uma cena de eu ter ideias e alguém executar.
O ambiente era bom entre vocês lá na Dois Corvos.
Sim.
E agora na Moerslotel, como é que é o ambiente?
Rapaz, espetacular.
É?
Uma empresa jovem, também pelas condições de família que estávamos a falar, genericamente uma empresa jovem, com algumas nacionalidades diferentes. Pronto, norte-americano mencionei, um português, um italiano momento, temos agora um novo colega húngaro, temos holandeses, como é óbvio, temos um rapaz do Puerto Rico.
Uma
Opa,
pool.
temos assim uma pluriculturalidade que é fixe. E cada um tem valências fortes naquilo que está a fazer e acho que estamos a conseguir fazer coisas interessantes.
Tu tens uma equipa que tens que gerir, da tua responsabilidade, é isso?
Sim,
O
epá,
teu trabalho permite.
trabalho em conjunto.
Desculpa, desculpa, continua, continua, continua.
Não, trabalho em conjunto com eles. Faço alguma gestão, mas é mais treino, vamos dizer, formação no local. É mais ensinar as pessoas a criar raciocínio crítico de como pensar a cerveja, como pensar a cerveja onde nós produzimos. Pensar o dia a dia de trabalho deles não é só executar, vai ensinar uma pessoa a executar uma tarefa numa fábrica de cerveja relativamente simples. Tu entregas um pacote de procedimentos, a pessoa lê,
Certo.
vai falhar 10 vezes, já a 11ª já sabe o que está a fazer e nunca mais vai falhar. Mas francamente, epá, e para o mundo da cerveja artesanal também isto é interessante, para nós e para a cerveja, para ti, para quem é quem bebe e quem vende, é também pensar qual é que é o passo a seguir. Haver uma constante evolução e haver uma constante procura de qual é que é o próximo passo, qual é que é o novo estilo, qual é que é a nova cerveja, como é que isto que eu faço que é bom pode ser ainda melhor e não ficar contente com aquilo que temos e para isso é preciso pensamento crítico. E lá está. Isto demora algum tempo para treinar as pessoas, para elas conseguirem olhar para aquilo que estão a fazer, perceberem as regras do jogo, compreenderem as regras do jogo e depois eventualmente conseguirem ser elas próprias e criar regras para o jogo que estão a jogar.
Tu
Isso é
tocaste num
fixe.
ponto fantástico, eu até ia perguntar-te isso mais à frente, mas aproveito para antecipar. Essa questão que tu falas do estudar o mercado, de saber qual é que é a next big trend, ou next big thing, ou assim, ou o estilo que vai ter mais sucesso nos próximos tempos, é uma discussão que é constante, eu próprio tenho várias vezes. Tu tens uma ideia? Tens algo pensado? Achas que vai haver um next big hit, uma next big IPA, but not IPA? Quer dizer, o que é que tu achas?
Essa é uma boa questão, francamente, não sei. Acho que o mercado tem-se segmentado nos últimos anos, começa-se a haver alguma estratificação de grupos de consumo. Nós aqui seguimos muito o Untappd, é muito importante para nós a nível de empresa, de negócio.
Era a próxima pergunta.
Atingimos este último fim de semana 1 milhão de check-ins, de entradas individuais
Brutal.
no Untappd, e serve-nos pôr para cervejeiras da nossa dimensão, em dimensão equiparável, pá, com o maior número de check-ins que vou assumir.
Um milhão, tu disseste, percebi bem, 1 milhão.
Sim, um milhão,
Isso é
um milhão.
impressionante. Quantas
É.
cervejas vocês têm registadas no Untappd? Faz ideia?
Epá,
Assim
não
de cabeça?
sei, mas talvez mais de 200 que tenhamos feito nos
O que
últimos anos.
não é assim uma brutalidade, não é? Não é assim propriamente,
Não, é
não
só
é?
uma consequência de fazer cerveja muito específica para um mercado muito específico.
Ok. Mas continua, desculpa, desculpa, desculpa. Fiquei mesmo impressionado
Não,
com 1 milhão.
não, epá, é impressionante. Eu também não tinha noção desses números quando cheguei cá, nem que esses números iriam crescer tão depressa como cresceram no, nestes 2 anos que estou na equipa, que cresceram bastante depressa. Mas tu é interessante ver alguma segmentação do mercado. Sei lá, nós fazemos muita pastry stout e por grande parte das pessoas conhecem o nosso estilo de cerveja, muitas Imperial Stout tem sido em barrica, coisas com adjuntos. E essas cervejas, mesmo que pareça que se está a haver uma quebra na procura destes estilos, que é o que eu acho enquanto consumidor, enquanto que eu vejo o mercado, se tu fores olhar só para o Untappd, sugere exatamente o oposto, que estas cervejas com pecans e maple syrup e fava tonka ainda continuam a ir buscar muito mais atenção. Portanto, há ali uma fatia do mercado que consome bastante,
Muito.
pelo menos aqui, consome bastante, mas não fala muito.
Indiscutivelmente, não sendo um estilo, não falaste de um estilo em particular, mas falaste de um grupo de cervejas que se enquadram dentro de uma característica particular, e se fores a ver os check-ins, são os melhores check-ins, as pontuações mais altas são claramente esse tipo de cervejas. É evidente, toda a gente gosta de Neipas e Double Neipas e Triple IPAs, pronto. a opinião de cada um, eu também gosto de algumas, mas a realidade é que elas nunca chegam aos tais 5 pontos, aos 4,75, aos 4,50 de média. 5, média ninguém tem de 5, não é? Como é óbvio. Mas não conseguem manter uma média muito, muito alta. Estas que tu falaste agora conseguem.
Sim, as equipas estão-se a aproximar. Acho que começa a haver uma dualidade de critérios entre Imperial Stouts e IPAs. E começa a ser quase A ou B. Um bocado como o gajo tinha 11 anos atrás, tipo Loira ou Preta, agora começa a ser IPA ou Stout, com as suas variantes, mas acaba por. E não é muito diferente isso. Pá, é um bocado de piada, mas não é muito diferente. O que tu vês é que as pessoas têm voz ativa na comunidade, e eu vejo isso em Espanha, vejo em Portugal e vejo na Holanda, seguindo duas comunidades semelhantes. A única diferença é a daqui deve ter mais 10 vezes mais pessoas no Cervejas do Mundo versão holandesa, mas tu vês que há muito muitas pessoas vocais sobre não estarem fartas de IPAs, as IPAs serem todas sempre a mesma coisa, aquilo que nós já sabemos, a lenga do costume. O que pensa stout já é aborrecido, tipo, vais querer uma stout baixo teor alcoólico ou com alto teor alcoólico, mas não tem adjuntos e não sei o quê. Mas depois vais ver os check-ins no Untappd e tu imagina, numa semana, vou tirar números ao ar, isto nem são reais, mas tens 500 entradas de uma pastry stout e de uma cerveja que lançaste há 2 meses sem adjuntos e Imperial Stout, tens 100 check-ins. Ou tens 500 check-ins em 2 meses versus numa semana na pastry. Epá, isso é o que me faz pensar, mesmo as IPAs, a malta está farta de IPAs, mas as IPAs continuam a vender. E se não vendessem, não tinhas as cervejeiras pela Europa toda a produzirem todas as semanas uma IPA nova. Portanto, há uma fatia grande do mercado que consome cerveja, que consome esses estilos, mas que não é muito vocal nas comunidades
Ouça,
contra essas cervejas.
o que tu queres dizer é que o Untappd é para vocês, Mors Lothal, fundamental na avaliação daquilo que vocês querem fazer no futuro.
Sim.
Isso pode ser um bocado polémico, porque o debate que está a acontecer neste momento é a veracidade dos check-ins do Untappd, ou seja, em Portugal, atenção, o mercado não é tão maduro como aí, aqui ainda somos todos muito conhecidos, quem estiver dentro do mercado conhece a maior parte dos produtores, ou dos festivais, ou de frequentar os mesmos bares, ou, não é? É um país mais pequeno, muitas vezes fala-se os check-ins dos amigos, para os amigos, não é? Ou os amigos para os amigos. Não corres esse risco de haver uma certa... Não digo falsidade, agora falta-me o termo, e não apontei o termo ideal para isto, mas um certo irrealismo naquilo que tu vês como pontuação no Untappd.
Sim. Ah, pá, isso existe alavancagem, certamente.
É isso, pá, pois, a alavancagem da amizade.
Não, isso existe. E não há como negar isso. É uma coisa que vês, principalmente cervejeiras com poucos check-ins, cervejeiras que acabaram de chegar ao mercado que querem entrar com uma penetração mais alta. Mas é pá, isso pode acontecer em cerveja como em qualquer outra área. Acho que se tu, pá, tentar ser um influencer de videojogos no Instagram, também é fácil pôr a tua malta a partilhar e dizer que é muito
Sim,
fixe, o que quer que
exato.
seja. Epá, o Untappd, não sei, a malta leva aquilo demasiado a sério e estou a falar de consumidores também, não só nós produtores, mas os consumidores olham para aquilo como demasiado a sério. Ou seja, a malta compra cervejas em função do rating, julga o valor de compra de uma cerveja em função do rating. Imagina tu enquanto loja. Epá,
Exatamente.
isto aconteceu aqui uma discussão que eu achei
Exatamente.
piada. Epá, e mando isto só aqui posta de pescada para um gajo pensar sobre isto, quem ouvir a nossa conversa. Epá, era uma coisa qualquer de. Fui à loja X e a cerveja da cervejeira não interessa. Tinha uma barrel aged de stout, vamos dizer, que custava 10 euros. Epá, vamos dizer que é um preço justo, não interessa se é um preço justo. Não. E ele dizia, epá, mas esta cerveja tem 3,8 no Untappd. Vocês acham justo eu pagar 10 euros por uma cerveja que tem
Jesus.
3,8 no Untappd, quando com 10 euros eu consigo comprar uma cerveja que tem 4,20 da cervejeira XYZ na mesma loja? E a dizer, não acham que a cervejeira devia baixar o preço da cerveja porque o rating é mais baixo?
Epá, não, pois. Essa história nunca tinha ouvido, nem nunca tinha ouvido ninguém comentar nada do género, mas isso realmente deixa-nos a pensar. Deixa-nos a pensar até que ponto é que nós estamos reféns desta ferramenta e os passos como o meu, Eu confesso, não tenho problemas nenhum em dizê-lo, que tenho o Antap como barómetro em algumas compras. Isso sim. Não vou dizer que não. Também não sou burro e vou escolhendo. Quando uso a ferramenta, tento filtrar com algumas. Eu tento usar alguns filtros que me permitam perceber se aquilo faz parte de se é mesmo verdade, se não é, se a cerveja é merecedora desse valor ou não, ou se simplesmente só os amigos a alavancar, como tu disseste e bem. Portanto, compete-nos a nós também sermos minimamente inteligentes, percebermos quais são os prós e os contras de cada uma das ferramentas que nós usamos, seja o Untappd, como seja qualquer outra coisa que tu uses na produção da tua cerveja. Cerveja e eu para vender as minhas, e temos de ser inteligentes e perceber o que usar, como usar e o que valorizar. Acho que é parte de nós, não é? É um bocadinho isso. Não... Olá, uma pequena interrupção só para te pedir que, caso ainda não faças, que me sigas nas redes sociais. O meu nome no Instagram é mr.ricardosouza. Lá podes ficar a saber quando lanço os meus episódios, ou então no Facebook, Ricardo Sousa. Não há de haver assim tantos Ricardo Sousa em Portugal que só postem sobre cerveja. Ok, obrigado e de volta ao Tomé. Tomé, o teu objetivo passa por continuar a trabalhar no estrangeiro?
Não sei. Tinha o objetivo de trabalhar no estrangeiro, era uma coisa que, mesmo antes do mundo da cerveja, achava piada pelo desafio. Pá, socialmente, sou uma pessoa, costumam chamar-se um camaleão social, consigo interagir com vários grupos e, pá,
Fez.
e adaptar. E acho que viver fora também traz um bocadinho dessa experiência e aí vai ao encontro desse trato pessoal. E era uma coisa que gostava de fazer. Pá, está feito, está a acontecer. Isso está feito. Agora, se o futuro passa por aí, por voltar, opá, depende de qual é que é o projeto e assim, só estou num projeto se estiver entusiasmado. Foi sempre um objetivo de vida que tive, opá, podia estar a fazer outras coisas e trabalhar por dinheiro, como muitos fazem e fizeram e hoje em dia fazem cerveja, sabemos muitas histórias de pessoas que largaram as suas ocupações tradicionais para enverdar pelo mundo da cerveja à procura de um dia mais feliz. Eu tomei essa decisão cedo, pá, é para trabalhar, é para estar feliz, é para estar entusiasmado, é para trabalhar com paixão. Enquanto assim for, estou feliz, é pá, e não interessa se é em Portugal, pá, Marrocos provavelmente não, por causa da questão de cerveja, é capaz de ser complicado,
Acaba
mas
ser um bocado chato.
pode ser no Brasil, pode ser no Vietnã,
Sim,
é
porque
pá,
tu
pode
tens uma
ser.
equipa tão heterogénea, né? Tu falaste que conheces malta de vários países, quer dizer, acabas de ficar um bocado curioso com aquilo que eles vão falando desses mesmos países e do que é a cultura cervejeira lá, aquilo que tu podias aprender com ingredientes locais, não é? Porque nós sabemos que fazer cerveja também tem piada se nós pudermos usar a terra, pudermos usar aquilo que a terra nos dá, aqueles ingredientes da zona, coisas que só consegues encontrar muitas vezes no próprio país, como é o caso de Portugal, por exemplo.
Sim.
Falo de Portugal porque conheço Portugal, não é? Mas será com certeza o caso da Holanda, como será de Porto Rico, do lado do teu colega que é de lá. Portanto, isso também não te entusiasma, tu queres passar agora um ano no Brasil só para poder usar a castanha brasileira, por exemplo, de saída mesmo de lá. Isso é interessante, correto?
Sim, pá, lá está. Eu acho que o terroir na cerveja é o cervejeiro, mais do que o sítio onde tu estás inserido.
Muito bem, muito bem.
O terroir na cerveja é o cervejeiro, porque ele é que acaba. Bah, hoje em dia, com a gentrificação e com a globalização, as duas coisas em simultâneo, é fácil. Tu vês muito em Portugal, já se começa a fazer muitas iterações de cervejas com fruta brasileira, o que há uns anos atrás era complicado.
Certo,
Hoje em
certo,
dia, isso
certo, 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 certo.
já vai acontecendo. Eu uso café do Vietnã e das Filipinas, eu não tenho que estar nas Filipinas para fazer cerveja com.
Com
Eu
certeza.
disse café, mas não, um chocolate dessas regiões. Portanto, cabe ao cervejeiro. Ter a parte criativa, pensar ingredientes, sabores, posso tentar trazer para cá e olhar à volta dele para saber o que é que pode explorar, claro.
Exatamente, exatamente. Agora, deixando um bocadinho para onde é que tu vais, até porque tu não sabes, vamos ali para onde é que tu, de onde é que tu vieste. A tua história começa em Setúbal, correto?
Sim, nasci e criado em Setúbal, toda a minha infância e juventude, até aos meus 24, quando saí para Lisboa. Mas
Ok.
sempre passou por Portugal, sim.
Eu sei que começou a tua carreira ou a tua fase de cerveja artesanal começou com a tua irmã, ou um bocadinho também por culpa da tua irmã. Ela tinha um espaço. Fala-nos um bocadinho sobre essa experiência.
Ela estava a gerir um bar na altura, acho que na altura nem eu estava a gerir, só trabalhava lá, depois mais tarde é que acabou a ficar com a gestão do espaço e eu acabei por trabalhar com ela uns 4 anos no bar, mas havia alguma oferta de cerveja. As coisas normais, Orval, Duvel, Chimay, Pirate, Golden Drake, essas coisas. Eram umas 10 ou uma coisa assim, não sei o
E
que
foi aí que começou.
que era. E foi provar a primeira Chimay Blanc e tipo, pá, que é isto?
Que é
Isto não é
isto?
cerveja. Ela, não, é pá, isto é bué da ficha, é que eu curto, é pá, bebo uma por noite, isto é bué da pesado. Daquelas coisas que o gajo ainda dizia, pá, esta cerveja enche bué.
Já não vi essa há algum
Ah,
tempo.
um clássico, um clássico. E pá, mas bebo uma, isto também é fixe, pois é bué da caro, não tem comparação. Para a altura, estamos a falar há 10 anos atrás, pagar 4,5€ por uma cerveja num bar, era, pá, era puxado.
Era puxado.
Pronto, sim, era um price tag um bocado puxado.
Sim, mas a
E.
tua irmã falou aí bem que era uma por noite. Se calhar, se não bebesse uma Chimay, se calhar bebia 4 Superbox ou 5 ou 6,
Sim.
ia gastar o mesmo, não é? E com uma dor de cabeça bem pior. E então, e depois daí para a frente, como é que foi?
Ah, pá, depois foi um amigo meu que foi da Nova Zelândia, estava lá a fazer um estágio de uma vindima. Ele é enólogo, hoje em dia, pronto, depois entretanto seguiu a enologia e é enólogo, tem sido em várias adegas, mas vem de Nova Zelândia e como é pá, a malta faz lá cerveja em casa. Não é possível, ninguém faz cerveja em casa. E pronto, achei piada aquilo, como a parte do bar estava muito ligada à parte dos cocktails e tinha muito interesse por isso, andava.
Claro que é a tua formação, né?
Porque era por onde eu me via a seguir e foi o que me abriu, se calhar, a panóplia de sabores. A primeira vez que percebi, epá, há mais sabores. Fazer as provas, lembro-me de fazer um curso e fazer provas cegas. Um gajo ter umas vendas nos olhos, epá, agora vais comer isto e vais dizer o que é. Epá, comer um bocado de batata e dizer, epá, isto é pepino. E pensar
Sério?
o quão ridículo tinha sido dizer aquilo, e pensa, pá, não, o gajo tem que pensar mais sabor e olhar para as coisas com uma forma mais criteriosa. E depois aí foi, a fase inicial era, sei lá, provar vinhos para me treinar a gostar de vinhos, que era uma coisa que eu não tinha muito apreço. Então arranjei um vinho que gostei, pá, ia comprando uma garrafa cada 15 dias, o que quer que fosse, ia bebendo durante a primeira semana para me habituar ao sabor do vinho. Pá, esta já consigo ver e já consigo estar no lance e gostar do vinho. Agora vou tentar comprar outro da mesma gama, quer seja, que alguém me recomende. Pronto, quando estava no bar era fácil arranjar também essas recomendações de fornecedores, de amigos, de colegas, para isso. Epá, ia abrir uma garrafa de vinho, provava, fixe. Depois ia à garrafeira, pá, olha lá, o que é que tens aí vinho do Porto que recomendas que seja fixe? Epá, este é porreiro, não sei o quê. E um gajo provava, epá, e pronto, e a cena do bar treinou-me para essa vertente do bar, onde tínhamos, sei lá, umas 100 a 120 garrafas diferentes de licores, whisky, isto, a variedade total de garrafeira até era consideravelmente vasta.
Mas tu
E
sempre
isso.
foste assim curioso ou foi a tua formação que te levou a isso?
Não, é pá, eu estava a fazer gestão na altura, a licenciatura, no Mescal, em Lisboa,
Gestão de hotelaria ou gestão empresarial?
gestão,
Gestão
sim,
pura e
gestão
simplesmente.
empresarial.
Ok,
Só pronto, aquilo é no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa e a faculdade tem contabilidade no nome. Portanto, aquilo era um curso de contabilidade, tipo de gestão de contabilidade, ou o que era chamar, mas era muito intensivo na parte da contabilidade, que na altura, e até hoje não me interessa muito, mas na altura era pior. Na altura era repulsivo para mim a parte da contabilidade. Entretanto, ultrapassei esse medo, mas foi duro. Então, aquilo fiz lá um ano. Tudo o resto correu bem, tirando contabilidade, mas fiquei com o marco de estar uma semana a estar para um exame e para ter assim uma nota ridícula, qualquer coisa como um 5 ou um 6 ou um 7, e achar, epá, ou seja, aquilo que tu mais te esforçaste, que é aquilo que tu menos te queres esforçar para e acabas por não conseguir, mandou-me os ânimos abaixo e estava a trabalhar enquanto estava a estudar. Foi a desculpa para, tipo, sair da faculdade, continuar a trabalhar. E aí foi a minha vida a levar a volta de 360 para sabor. Antes de chegar à cerveja, a prima foi porque, epá, a minha dieta era muito limitada, sempre tive algo, fui muito esquisito a comer quando estava a crescer, quando era jovem. Não gostava muitas coisas, dizia que não gostava disto, não gostava daquilo. E depois a trabalhar à noite, tá com uma alta diferente em que tu já não podes ser esquisito, tens uma solução, tipo, ou comes ou não comes.
Exato.
Não há tipo, ah, não gosto disto, quero um ovo estralado. Epá, não, epá, isto está aqui, isto está aqui.
Exatamente.
Tipo,
É o que há para comer, é o que vais comer.
e ao cá para beber, epá, o gajo está a dizer, epá,
Exato.
mas eu não sei, não sei. Não, epá, vais provar, estás aqui. Pronto, e depois aí houve ali o clique E a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Depois levou-me a fazer o curso de gestão hoteleira mais tarde, mas foi aí que explodiu todo o interesse por comida e bebida, que depois veio ser traduzida em cerveja mais tarde, depois quando comecei a fazer cerveja em casa.
Tu, não querendo fugir assim drasticamente daquilo que eu tinha previsto, o Brett Hotel, que é um projeto que a primeira vez que eu vi não fazia puto de ideia, não percebia nada que estava ali a passar, é um bocadinho um jogo de palavras, um jogo de conceitos, um jogo de ideias entre as duas coisas, ou seja, a tua formação hoteleira, depois com o teu gosto pela cerveja. O Brett, para quem não está a ouvir, explica-nos o que é o Brett. Para quem não
Opa,
sabe,
eu
eu
conheço.
tenho ouvintes um bocadinho de todos os quadrantes, atenção. Malta que está a começar, alguma malta que já tem alguma experiência. Portanto, explica-nos aí o que é o Brett, que é uma palavra que se ouve tantas vezes.
Opa, é assim, o Brett vem de Brettanomyces, uma levedura selvagem. O nome do Brett Hotel vem de uma piada interna. Pá, não vale a pena explicar, nem convém, mas pronto, é
Pois
pá,
já estou a ver
basicamente
que se
um
calhar isso é
hotel.
capaz de ser um bocado, ok. Siga.
Pronto, um hotel que incubava estas leveduras estranhas. Mas isto foi só por falta de melhor nome. Porque, pronto, as três pessoas que estão à frente do projeto, ou estavam, não sei, tipo, que estão, pronto, eu, o Nuno Dias e o Paulo Custódio,
Certo.
não temos muito jeito para nomes. Portanto, foi o primeiro nome que te veio à cabeça
Pá,
e foi
eu
o
achei o
que
nome fantástico,
ficou.
honestamente.
Pronto. Não, tem a sua piada. Mas pronto, o projeto basicamente já vinha a fermentar algum tempo, tinha feito algumas viagens em conjunto, eu, o Nuno e o Paulo. Epá, e falávamos de cervejas, sei lá, enquanto consumidores, estás a provar cervejas e chegas a um ponto que o normal já não é suficiente. A Goose Bond já não é uma cerveja espetacular, já é uma cerveja de supermercado, com todo o mérito que a cerveja possa ter e tem, mas procuras ingredientes diferentes, abordagens diferentes
Olha, a nossa,
e.
antes continuas, desculpa
Mas
lá. Vi que abriste uma.
sim. Falei desta recentemente da Duvel
Ah, sim,
666.
falaste com o Aquino, falaste, sim senhor, sim senhor. Eu estou a beber uma American Stout, há bocado falaste das Simple Stout, ou das Stouts Simples, uma American Stout da Barona, ok? É M45. Portanto, mas continua.
Pronto, epá, nós íamos aos bares, bebíamos cerveja. Opa, queríamos era encontrar coisas maradas e ingredientes estranhos e falar muito sobre fermentação fora do mundo cervejeiro, na parte gastronómica, como é que se aplicava e tudo mais. E em duas viagens que, aliás, numa viagem que fizemos em 2019, aqui à Holanda, a Amsterdão, a um festival que se foca em cervejas fermentadas com Brettanomyces, Carnival de Brettanomyces, provávamos muitas cervejas e discutíamos coisas que gostávamos de fazer. Epá, e dizíamos, isto é fácil, isto vai na rua, tipo, com alguns ramos de alfazema, manda para a cerveja, pá, e faz lá qualquer
Tá
coisa,
feito.
isto, e está feito, tipo, e depois as ideias eram cada vez mais estúpidas, que epá, não é possível fazer uma cerveja com cereais do pequeno almoço. E era tudo alimentado. E depois veio a pandemia, lá está, tens uma adversidade, tens que a tornar numa oportunidade. Foi o que
Claro.
nós fizemos, morávamos os três relativamente perto em Lisboa, epá, tínhamos de estar fechados em casa, mas lá está.
Mas dá para ir à casa do vizinho no instante, não é?
Opa, se formos conscientes, as coisas podem se fazer e não acho que socialmente tenha faltado ao respeito a nenhum momento. Portanto, encontrava-me muitas vezes em minha casa, no meu quintal, para tornar estas coisas que tínhamos falado 2, 3 anos antes, tipo boca para fora, assim meio à parva. Vamos-te traduzir isto em brincadeiras. Pronto, coisas que eu já tinha feito sozinho, algumas ideias que seguiam a mesma lógica do Brett Hotel. O Nuno também já tinha feito algumas coisas. O Gustavo nunca produziu muito em casa, portanto não tinha nada, mas não, eu e o Nuno já tínhamos este bicho dentro de nós de fazer algumas coisas. Mas quando estás a fazer sozinho, sei lá, vais-te rir da piada sozinho, pá, não faz muito sentido. Precisas ter amigos e é assim que a vida faz sentido. Tens amigos por perto e enfias cereais de pequeno almoço para lá, em garrafas de cervejas dentro de cocos. Isso é que dá o gosto, estás a ver? As coisas correm bem ou correm mal e mandamos logo para o lixo, tipo, não vale a
Eu
pena
acredito,
dizer
e
que
se calhar não
não.
foram poucos.
Não vale a pena dizer que não, ou fazer as provas para afinar o nível. A cerveja que nós fizemos para o Catraia, que era assim uma aberração da natureza,
Olha,
a
relembra-me aí.
vários. Opa, aquilo basicamente agarrámos fermentámos mel e pêssegos à parte, na mesma forma que farias mel com alho, fizemos com pêssegos. Outra porção E está tudo escrito no blog, portanto é para lá, deve estar um bocadinho mais tarde o que
Exatamente,
eu estou
exato.
a dizer.
E já vou lá, já vou lá, já vou lá.
A outra parte foram um misto de alperces, nectarinas e pêssegos lacto-fermentados, comecei-se a fazer picos com sal. Isto depois tudo misturado com cerveja, só que a porção de sal que foi usada para a lactofermentação foi demasiado elevada, então depois tivemos de fazer uma segunda cerveja para diluir a base da cerveja e a quantidade de sal. Epá, e a cerveja ficou incrível. Epá, não sei, era uma gose de fermentação mista
Ah,
com.
mas tinha estilo, mas conseguiste meter um estilo no meio disso ou
Epá,
era o que parecia?
está lá no blog, tipo, uma lista assim deste tamanho, mas que eu me andava a cair. Mas é pá, a cerveja ficou bué da fixe pela aberração que era e porque entregava tudo aquilo que prometia. Era uma, vamos dizer, tipo uma honey, Imperial Honey Gose, com 7 ou 8% de álcool, pois isto nunca ninguém mede nada, ninguém sabe, nem dá para pedir estas
Claro.
coisas, mas pronto. Acho que mais ou menos o cálculo dava para 8% de álcool, com várias coisas fermentadas, com um índice de sal, é pá, a disparar, a ter qualquer outra gose, ao canto, por causa da lactofermentação, levou muito mais sal do que qualquer outra gozo levaria. Bem, a malta do Catraia adorou aquela porcaria. Foi muito fixe ver a satisfação deles.
Mas quem é que escreve aqueles textos, pá? Também, atenção, também há ali uma veia artística e criativa também muito interessante, não é? O Brett Hotel, para quem nos está a ouvir, qual é o endereço do site?
Opa, deve ser bretotal.com,
.com,
acho eu.
exato. Vão lá dar uma olhadela. Eu não li tudo, não era o que se parecesse, mas conheço e fiquei logo retido pela capacidade artística e criatividade e escrita de quem o fez. Quem é que é o autor, o artista?
Sou eu, maioritariamente.
Muito bem,
Todos
pronto.
contribuímos, mas diria que o grosso parte dos artigos sou eu, da parte criativa, das brincadeiras que lá se escrevem, sou eu que escrevo, pois o Custódio tem uma veia corretora muito, muito forte e pá, muito bom com português, com palavras e a acertar para tornar as coisas bonitas e esteticamente agradáveis. E o Nuno também arrancou com alguns contexto, porque ele era quem tomava mais notas durante as produções.
Ok. Ou seja, tu eras e continuas a ser o criativo até na parte da escrita, é isso? Olha,
Sim,
esse.
eu agora aqui também escrevo, desculpa só interromper,
Não, não, à
mas
vontade, à vontade.
eu aqui para a Moscatel também faço copy para algumas cervejas,
Ah, ok.
porque é mais fácil, uma vez que já o fazia
Exatamente.
em parte tempo livre, part-time pela brincadeira, é mais fácil para ajudar a equipa de marketing. Lá está, a equipa de marketing raramente tem alguém que saiba a cerveja, alguém que conheça a cerveja. Nós, do nosso lado, sabemos os ingredientes, sabemos o que é que vale a pena falar sobre cada cerveja, e então eu faço um draft, um rascunho grosseiro, mando. Epá, às vezes posso ter um contexto por trás, fazer umas piadas, um bocadinho à onda do Brett Hotel, mas depois a equipa de marketing é que vai polir aquilo para estar esteticamente agradável, mas a parte do conteúdo. Basicamente sou o que estou a popular, que eu é que tenho a mão na massa.
Exatamente, exatamente. E esse, o projeto de Brett Hotel, achas que algum dia vai ter continuidade ou crescimento? Ou... Eu sei que agora não estás juntos, quer dizer, estás com o Custódio, está perto. Para onde é que
Sim.
foi o Custódio? Desculpa, podes
Está
explicar?
na frontal,
Ah,
no
está na
sul
frontal,
do
exatamente, exatamente. É
sul
mesmo
da Holanda,
isso.
sim.
Sim, a Ana Machado comentou isso no último podcast que fizemos. E o Dias.
O Nuno tem o trabalho dele. Trabalha em informática e pronto, está em Lisboa, tem a vida
Ok.
dele, continua a fazer algumas cervejas em casa, fez algumas coisas espetaculares depois de eu e o Paulo termos vazado, algumas ideias ficaram na gaveta, que ele executou, que provámos agora quando estivemos juntos neste verão, em junho, num festival na Bélgica, o mesmo Carnival Abrata Não Missas, este ano foi na Bélgica, em formato de acampamento, tivemos os três juntos e provámos algumas coisas que o Nuno tem feito, pá, também estão espetaculares. Mas respondendo à pergunta se o Brett Hotel tem continuidade, é pá, o Brett Hotel, a continuidade somos nós. Independentemente de ser Brett Hotel, ser Moose Hotel, ser Frontal, ser Nuno Dias a fazer
São
cerveja em casa,
as pessoas.
são as pessoas. Epá, as pessoas é o que fazem aquilo. Ou seja, naquele espaço temporal fez sentido ser o Brett Hotel. Não está morto o projeto, portanto, qualquer dia, pá, qualquer coisa enfia-se para ali. Porque eu tenho feito algumas coisas aqui na Holanda também, título de brincadeira com colegas de trabalho. Não, pá, porque vais falando e a malta começa a olhar para ti. Pá, sério, tu fizeste, vocês fizeram isso? E ficam curiosos, querem saber mais e tu depois passas a explicar e vais para a casa de um e fazes uma cerveja assim e tem que fazer aqui algumas coisas, portanto é só deixar de ser preguiçoso e arranjar um bocadinho de tempo e voltar a escrever algumas coisas, voltarmos em plural a escrever algumas coisas, mas o projeto não tem nem uma data, tem uma data de começo, mais ou menos, pelo menos publicamente, mas não tem uma data de fim. Epá, onde nós estivermos, essa criatividade vai estar presente.
Sem dúvida que esse é o ponto fundamental. Deem uma olhadela, então procurem. Basta procurar no Google Brett Hotel, não há de ser difícil. Não há de haver tantos Brett Hotel quanto isso pelo
Não.
mundo. Portanto, vão encontrar com certeza. Deem uma olhadela. Olha, e a Dois Corvos, qual é que é o percurso? Qual é o papel que a Dois Corvos teve no teu percurso?
A Dois Corvos fez-me, enquanto profissional de cerveja, enquanto adulto e vida adulta, foi na Dois Corvos que tive a oportunidade de, opa, se calhar emancipar-me também de Setúbal, sair
Sim.
da, pronto, da emancipação, não é? Sair da casa dos teus pais, sair da tua zona de conforto, sair onde tens os teus amigos de infância, onde conheces as ruas, conheces tudo, e ires para Lisboa, na altura que estava a fazer Setúbal, Lisboa no início. Começar a ser tudo novo e alguém, pronto, eles também precisavam, foi ali um conjunto de necessidades para que fez jus às duas partes e fomos crescendo juntos como amigos, família.
Quando foste para lá, a Dois Corvos tinha quanto tempo?
Não tinha 6 meses.
Não, a própria Dois Corvos não tinha 6 meses.
Sim.
Então,
Assim,
como é que aconteceu? Como é que
assim,
encontraste? Como é que eles te encontraram?
A Dois Corvos lança a primeira cerveja, a primeira. Eles têm uma aparição pública, sei lá, para em maio, alguma coisa assim, na Cerveteca. Há lá um evento em que levam a Milk Stout, se não me falha a memória, e estava a Susana, o Scott, o Pavel e o Bruno Aquino numa mesa. Eu conheci o Bruno Aquino, sentei-me, pá, vi para lá Milk Stout, e, ah, isto está fixe, não sei o quê, tinha levado uma cerveja qualquer minha. Para partilhar com o Bruno Aquino, para aquelas coisas que as pessoas normalmente fazem com o Bruno Aquino, tipo, toma cerveja.
Exato.
Está aqui, bebe, bebe e critica.
Coitado que ele não tem hipótese, ele não dá vazão a isso tudo.
E ele a revirar os olhos, é pá, a sério, tu outra vez, meu. Está bem, vá lá, pronto. E pronto, lá bebi e dizia, pá, isto é uma merda, vai para casa. Pronto, e o gajo chorava muito. Não, por acaso acho que ele até gostou dessa cerveja, né? Falei com o Pavel, falei com o Pavel um bocadinho, falei com a Susana. E foi a apresentação formal entre as duas partes, de pá, está aqui este miúdo, está 23 anos, uma coisa assim na altura, para fazer cerveja, bué da fixe, não sei o quê, está-se bem. O tempo passa, depois a Dois Corvos lança-se oficialmente como marca em agosto, num festival de cerveja em Cascais, e depois eu mantive contacto com eles, pá, dava muito a Lisboa, nos eventos, nos tap takeovers que houvessem aqui ou acolá, nas minhas folgas. Que tinha de Setúbal ali para Lisboa, para ir para sítios de cerveja e conhecer as pessoas e os sítios, partilhar os meus ombros e essas coisas todas. E encontrei-me com eles, foi na abertura do Taproom em novembro, se não me falha a memória. Falei lá um bocadinho com eles, já fiz. E depois, para aí, vamos dizer, dezembro ou janeiro, um dos 2 meses, um bar em Setúbal, onde eu costumava parar depois do trabalho. Isto na altura já tinha dado trabalho, estava num restaurante, chefe de sala, pouco importa, e havia um bar de vinhos. Epá, tinha uma oferta interessante e o sommelier, o escansão de lá, o Gonçalo, pronto, queria ter algumas cervejas diferentes, na altura tinha letra, e eu ia lá, tinha amigos que iam lá, mas via as cervejas, epá, olha, tem cerveja. Estes gajos, epá, olha, quando acabarem estas, não sei se vou arranjar cerveja, porque epá, estes gajos do norte não me respondem. Pronto, não sei. Qual é a história, nem vou entrometer nisso, mas pronto. Ele disse: pá, eu gosto bastante de cerveja, não sei o que. Ele é pá, eu gosto bem de vinho, a minha cena é vinho. Diz fazia umas provas, eu faço uma prova de vinho uma vez, tu fazes uma prova de cerveja. Então, durante uns meses, eu comprava cervejas na internet, dividíamos os custos, levava para lá, e ele conhecia um bocadinho melhor o mundo da cerveja, eu conhecia melhor o mundo do vinho, e a coisa fazia-se. Entretanto, as letras acabaram. E ele é pá, tens para arranjar aí alguém para pôr aqui cerveja. E na altura. Não sei porquê, se calhar por preferência pessoal, falei com a Dois Corvos e com a Oitava Colina. Mandei uma mensagem para o Facebook de cada um: olha, tem este spot em Setúbal, está aqui a página. Pá, falem com ele, quer comprar cerveja. A apresentação está feita, agora vou-me embora. A Susana respondeu quase que de imediato ao Gonçalo. E o Gonçalo disse: pá, não, se eu vou comprar cervejas, tu tens que ficar e tens que ir provar as cervejas comigo, que é para eu fazer a tomada de decisão certa. Porque tu estás cá, não sei o quê. Dois Corvos na altura tinha 5 cervejas disponíveis. A Susana levou as 5, estávamos a provar as 5. E o Gonçalo disse: pá, não, acho que vou ficar com 2 cervejas. Acho que era a Avenida, e a Galáxia na altura, se não falha a memória. E eu, opa, sim, são boas cervejas, acho que vão agradar à malta, lá está a dualidade branco ou preto, mas pronto, era o que podia haver, o gajo tinha que ficar satisfeito com.
Exatamente.
Tinha que ficar satisfeito e eu depois vai pá, mas
Foi
olha,
logo
pessoal, faz
o que
coisa.
veio à cabeça, foi logo
Isto,
isso.
estou eu numa mesa com a Susana e com o Gonçalo e a Susana já está tipo, pá, ok, vou vender estas duas caixas a este gajo fixe e está aqui este cromo que eu já vi em Lisboa um par de vezes a ver copos à pala, que era basicamente o que eu estava a
A
fazer.
chatear
E
este
epá, eu
gajo esta
chego ali, epá,
merda.
não sei, deu uma veia de vendedor, epá, não
Ah,
sou
ou isso,
vendedor,
exato.
quero ser, apesar de dizerem que eu tenho jeito, epá, eu paro ali com uma grande calma. Gonçalo, sabes, epá, tens duas cervejas, tens branco e preto, eu acho que isto é uma terceira cerveja, porque as pessoas vêm cá uma vez, vêm cá a segunda vez, e vêm a ver a terceira para beber a terceira cerveja diferente que tens na carta. E atenção, isto eram razões puramente egoístas para eu ter mais variedade para consumir. Epá, resultado disto.
Opa, não te culpo. Olha, não te vou criticar, não te vou culpar. Acho que é um argumento perfeitamente válido. Eu aceito. Se fosse meu funcionário, não levaria
Pronto, depois o
a mal
Gonçalo lá
e
disse, pá,
até
e fixe,
daria
ok,
uma
fico com as duas
palmadinha nas
caixas.
costas porque
Ele
faz todo
também, pá,
sentido.
o valor de uma caixa era irrisório, não é? E a Susana saiu lá toda contente porque vendeu mais 50% do que tinha planeado vender nos 10 minutos anteriores e ficou a pensar, mas que é este cromo, meu?
Exato.
Depois, passado uns meses, isto foi em fevereiro, foi no final de janeiro, portanto, a conversar, estavam à procura de alguém part-time para o Teprum, que eles tinham aberto em novembro e era demasiado curto ser só a Susana e o Pavel, que era quem estava a tempo inteiro na altura, nos dois coros, fazer a gestão total. Então precisavam de contratar uma pessoa part-time, eu concorri, epá, e foi basicamente um mero pro forma a entrar, porque tinha as competências mais do que necessárias e tive um mês a part-time, depois passei full-time e depois fui crescendo
Sim,
pela empresa, mas
claro, claro,
foi essa a minha
claro, claro.
porta de entrada.
Não, muito bem, belíssima história. E depois
Epá,
lá
não há
dentro foi o
despedida. É o que eu
crescimento
digo à
e a
malta,
despedida, como é que foi?
não há despedida. Não trabalho lá no dia a dia, posso não estar na tomada de decisão da mesma forma que estava há 2 anos atrás, mas as pessoas continuam no coração, a amizade continua forte. Sempre que estou em Portugal estou com eles, praticamente sempre. É raro não estar. Continuamos com uma relação espetacular. Criámos uma cerveja que acho que ficou muito fixe, a Still Life with Stout and Something Else, qualquer coisa.
Eu, por acaso, quero falar sobre essa cerveja. Quero falar muito sobre essa cerveja. Que é pena eu não ter guardado nenhuma para esta conversa. Mas quero mesmo falar sobre esta cerveja porque eu lembro perfeitamente que estavas a conversar com o Aquino e disseste algo do género: epá, não ficou exatamente como eu queria, ou pelo menos avali qualquer coisinha que não ficou exatamente no ponto certo. Eu pensei assim: epá, eu estava a ouvir aquilo a pensar assim: fosse, eu bebi esta cerveja, eu achei que esta cerveja está do que era. Isto é um cervejão, o que é que este gajo pode achar? Depois pensei, ok, é cervejeiro, os cervejeiros nunca estão contentes, 100% contentes com o trabalho que fizeram. Essa cerveja, essa colaboração, Still Life, também agora não lembro do nome, mas tem um rótulo lindíssimo, é
Não,
uma
deixa-me
árvore
pôr mais uma petição
fantástica,
pública
só
aqui.
árvore. Eu
Eu
acho que perdi as
quero,
minhas latas
pá,
todas só
fazer isto missão de vida. Pá,
pelo
Susana e
aspecto.
Scott, por favor, imprimam t-shirts, façam t-shirts,
Manda, manda, manda,
sweatshirts,
manda, manda.
casacos de feixe, pá, o que vocês quiserem, mas por favor,
Completamente.
deem-os.
Não, sweatshirts, façam. Olha, lençóis, meu. Lençóis, edredons, cortinados, façam você. Tá, fantástico. Mas não é o único, atenção. Dois Corvos, felizmente, tem ali tem alguém a trabalhar nessa área muito competente e gosto muito. E sem dúvida que ajuda-me a mim muito a vender porque os olhos também comem e isso é uma realidade incontornável. E eu digo isto a
Epá,
dois
não sei,
Corvos.
tinha que abrir uma lata agora e
O que é que
perceber.
faltou nessa cerveja?
Mas também,
Pois, era
epá, a
o
forma
meu
como
medo com
procuras
esta
a
pergunta
cerveja e o
era
estado,
esse mesmo.
portanto, o embalamento, por mais cuidado e por mais profissional que seja, não deixa de ser embalamento e retira a qualidade da cerveja e nunca voltas a pê-la na plenitude das suas capacidades. Epá, vai sempre perder qualquer coisa. Isto, perspectiva de cervejeiro, que é mimado ao ponto de beber todas as cervejas no completo do seu estado, desde mosto a meio da fermentação, que são completamente intragáveis, ao final da fermentação, e tu já perceberes, epá, isto lá
Exatamente,
está. São
exatamente,
muitos anos a
exatamente,
provar cervejas em fermentação e a
exatamente, exato, exato, exato.
conseguir pensar nisto. Ou seja, tinha que beber a cerveja, tinha que ter acompanhado o crescimento da cerveja para poder dizer. A outra parte foi uma abordagem muito versão holandesa num equipamento diferente. Ou seja, muito aquilo que nós fazemos cá, na Mooslottle, mas num equipamento diferente. E epá, isto das receitas é giro, mas tu arranjas a mesma receita, 10 equipamentos diferentes e vão sair cervejas diferentes. Há coisas que. Há nuances, o processo tem muitas
Ok, muito
variáveis.
interessante.
Há centenas de variáveis no processo cervejeiro e se as grandes cervejeiras não conseguem garantir, têm técnicas para mascarar um pouco essa consistência, nós, pequenos cervejeiros, é muito, muito difícil, providenciar essa consistência. Portanto, se fazer uma tradução direta numa tentativa, pá, era preciso 3, 4 cervejas para afinar. A cerveja, não essa cerveja, mas esse estilo de cerveja produzido naquele equipamento. Mas depois isto também é uma coisa muito holística, é tu estás a ver a cerveja e tu não consegues explicar bem o que é que sentes, mas sentes que há alguma coisa que podia ser diferente e até perceberes.
E tu não consegues explicar isto ao comum do bebedor.
Claro, não, insisto.
Isto é interessante, eu estou insistindo nisto porque isto é muito interessante, porque nós como meros bebedores, não é? Nós não fazemos parte do processo de produção, eu faço parte da cadeia, mas não na parte de produção, e os meus clientes, muito menos ainda, não é? Tentámos perceber, ou estamos a tentar perceber, que a tua perspectiva de uma cerveja está completamente enviesada, não no sentido negativo, é biased, era mais isso que eu queria dizer, por tudo o que é o processo de criativo, ou seja, o desenho que tu fazes. Aliás, quando tu acordas de manhã e pensas, opá, tive uma ideia do caralho, vou fazer esta cerveja. Começas por aí, depois começas a desenhar a receita e depois começas a produzir e hoje acrescentaste um ponto muito importante que é tu provas em todas as fases de produção. E isso dá-te uma perspectiva completamente diferente daquela que eu e os meus clientes têm de uma cerveja. Isso é extremamente interessante.
Sim, mas epá, atenção, isto não é uma cena de eu estou aqui e o mortal está aqui. Não, tem nada a ver com isso.
Não, não. Nem
Atenção,
eu vou
eu trabalho com
para esse
malta
campo.
extremamente
É mesmo
especializada
curioso e é muito interessante essa
e eu
parte.
conheço malta extremamente especializada e às vezes é perto de impossível conseguires expressar aquilo que tu sentes lá. É a parte holística da coisa, porque não há palavras. Tu vais ver e tentas arranjar descritores. Se eu te tipo a descreveres as diferenças entre
Fantástico.
rosmarim, tomilho e sálvia, e tu, pá, não vais conseguir, não vai ser possível. Não, cada um de nós sabe mais ou menos o que é que aquilo sabe, mas tu não tens palavras no teu vocabulário, não existem palavras em qualquer vocabulário para descrever de uma forma precisa aquilo que estás a sentir. É pá, quando estás a ver cervejas,
Fantástico.
acaba por ser mais ou menos cervejas e qualquer outra bebida ou comida para descreveres aquilo que estás a sentir. Ou seja, isto é treino de palato e depois são pequenas pistas que a prova te pode dar em como é que a cerveja pode ter mais ou menos qualidade, ou como é que tu podes afinar um parâmetro, se aquilo que tu estás a sentir é amargor ou astringência, por excesso de lúpulos em suspensão, o que quer que seja. Pronto, isso depois são anos a pensar, cerveja e bebidas e pronto, e a cabeça a não desligar.
O que não se consegue sem muita
Epá, tens de
curiosidade,
ter
não é?
curiosidade e não é só beber, ou
Tem que
seja,
ser
não é
inato.
corrida
Tem que ser inato, não é?
para o Eldorado, e aqui Eldorado não é um lúpulo, é o maior número de check-ins no Untappd, mas sim o conseguires entregar o melhor produto possível, porque assim, nós somos produtores de um produto e viemos para este mundo porque a cerveja que nos
Muito bem.
vendiam, pá, era um cocó e um gajo não gostava. Epá, bora tipo, não fazer cervejas que não estejamos
Exatamente.
orgulhosos e vamos tentar. No próximo lote, tentar sempre que seja melhor que o anterior e a melhor cerveja que vamos fazer vai ser a próxima e ter sempre essa atitude positiva de pensar em melhorar a cerveja.
Pronto, terminamos assim a primeira parte desta conversa com o Tomé. Espero que tenha gostado. Para a segunda parte, temos reservadas algumas pérolas bem interessantes. Se queres saber um pouco mais sobre as diferenças entre o mercado nacional e os mercados do centro da Europa, se queres saber um bocadinho mais sobre o conceito de cerveja artesanal, se é que existe, cerveja artesanal, então não podes perder a segunda parte. Vamos abordar, além destes assuntos, também questões relacionadas com, o como e o porquê de começar um projeto na área da cerveja artesanal. Entretanto, já sabes, partilha este episódio com um ou dois amigos. Juntos iremos conseguir captar um ouvinte de cada vez, um apreciador de cada vez. Já sabes, bebe menos, bebe melhor. Um grande, grande abraço.